exemplo, a gente tem o São Bernardo aí fazendo uma grande campanha, né? O São Bernardo é o terceiro colocado, lembrando que a Série B agora só dois times sobem direto, né? Do terceiro ao sexto vai ter ali um playoff para definir os outros dois acessos, mas o São Bernardo tá em terceiro lugar nesse momento na Série B, o Novo Horizontino tá em sétimo lugar, também brigando aí por acesso, e os outros dois paulistas estão mal, né? Estão brigando para não cair, o Botafogo de Ribeirão Preto é o 16º colocado, por enquanto fora ainda da zona de rebaixamento, e a Ponte Preta em penúltimo lugar, numa situação financeira, inclusive, terrível. Na Série C, 8 times se classificam ali para aquela fase final, né, que define os 4 que sobem, e nesse momento você tem 3 paulistas nesse G8 aí. O Guarani é o líder do campeonato, o Ituano tá em quarto, e a Inter de Limeira tá em 6º lugar. E aí você tem ainda a Ferroviária em 10º, e completando aí o time dos paulistas na Série C. E tem a Série D também, né, que termina aí no fim de semana a primeira fase, depois vem o mata-mata, o grande mata-mata com várias fases aí até o acesso, mas é a série na qual está a Portuguesa, né? A Portuguesa já está classificada para a fase final da Série D, né? Para a fase de mata-mata da Série D. Tem Portuguesa e Água Santa já classificadas, vão cumprir tabela na última rodada no grupo 13, no grupo 14, 15 de Piracicaba já classificado, Noroeste e Velo Clube brigando aí por vagas na última rodada, são os paulistas na Série D do Campeonato Brasileiro. Não deixa de ser uma oportunidade também para dar uma moral aí para esses times de São Paulo, que a gente nem sempre olha enquanto a Série A e os demais campeonatos estão rolando aí no seu ritmo normal.
Muito obrigado, Leonardo Dai. Até mais.
Valeu, até mais.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Nem parece que faz 15 graus em São Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um sol bonito iluminando aqui a região do Butantã, poucas nuvens no céu, mas, mais uma vez, temperatura hoje não sobe muito na cidade de São Paulo, não. Máxima prevista para hoje é de apenas 21 graus. Não tem previsão de chuva, pelo menos aqui na capital paulista, hoje um dia de tempo seco. Em outras regiões do estado, temperatura sobe mais um pouquinho e no fim de semana, ao longo do feriado, a gente vai ter temperaturas mais elevadas, mais lá para o finalzinho da semana.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
8h25.
Jornal da CBN.
Daqui a pouco você vai acompanhar o Trabalho SA com a Estela Campos aqui no Jornal da CBN. Mas antes, nós vamos falar é do João Fonseca, nosso tenista, jovem tenista. Ontem caiu nas quartas de final de Roland Garros, mas deixou uma marca importante nessa competição. E o Elcio Ramalho, da Rádio França Internacional, tem as informações.
João Fonseca teve apoio da torcida, lutou muito, salvou 5 match points, mas não resistiu ao saque potente e ao jogo sólido do tcheco Jakub Mensik. A derrota por 3-0 para o número 27 do ranking não ofusca sua bela campanha em Roland Garros. Antes da queda nas quartas de final, João Fonseca venceu o maior campeão de grandes slams da história, Novak Djokovic, e o norueguês Casper Ruud, duas vezes finalista do torneio parisiense. O carioca, de 19 anos, fez um balanço positivo de sua melhor participação até agora em um grande slam.
Apesar da derrota hoje, foi um caminho muito bom. Uma semana, duas semanas muito positivas, de muito trabalho duro, bastante aprendizado. Duas semanas em que eu não botava muita expectativa, cheguei aqui sem muita expectativa e consegui ter um ótimo resultado, meio que voltando ali um jogo em que estava quase perdido, muito totalmente dominado na segunda rodada. Então terminar dessa forma foi muito positivo. Então agora é seguir com a cabeça erguida e voltar para casa, resetar e partir de novo para a próxima gira.
João Fonseca vai se preparar agora para a temporada dos torneios de grama com mais confiança e outra mentalidade.
Obviamente a grama é muito diferente do saibro, né? É um jogo muito mais rápido, um jogo muito diferente, percepção diferente, mas acho que de jogar 5 sets é muito diferente de jogar 3, então ter tido essa experiência aqui em Roland Garros me traz, acho que um pouco mais de experiência em grandes lãs em geral.
De Paris, Elcio Ramalho, Rádio França Internacional.
8:27.
Trabalho SA, com Estela Campos.
Olá pessoal, tudo bem? A pergunta de hoje, é mesmo errado almoçar sozinho no escritório? Bom, a resposta é nem sempre. Almoçar sozinho no trabalho pode parecer estranho, quase um sinal de que você está esnobando os colegas ou está ficando fora do jogo. Mas talvez seja justamente ao contrário. A gente vive sob pressão de que precisa estar sempre disponível, se relacionando, fazendo networking e até na hora do almoço. Só que socializar também cansa, exige energia, atenção, desempenho. Estudos mostram que quem almoça sempre acompanhado tende a terminar o dia mais cansado, porque, no fundo, nem ali você consegue se desligar. Claro, o almoço é um espaço estratégico, é ali que as relações se constroem, projetos avançam e até promoções começam a ser desenhadas. E ignorar isso completamente pode ser um tiro no pé. Mas viver só em função disso também tem um preço. O ponto não é escolher entre ser o esquisitão que está sempre sozinho ou super conectado na hora do almoço, mas entender que é preciso saber dosar, porque no trabalho de hoje, uma pausa para você ficar sozinho também pode ser bastante estratégica. E se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, manda aqui para a gente. Nosso e-mail, trabalhosa@cbn.com.br. Até o próximo.
8:30. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. Presidente Lula vai discutir hoje com o ministro da Fazenda a estratégia para tentar impedir que os Estados Unidos imponham um novo tarifaço sobre produtos brasileiros. A ofensiva americana também deve ser um dos assuntos da reunião ministerial de Lula a partir das 10 da manhã no Palácio do Planalto. O governo brasileiro também tenta marcar um encontro entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o embaixador Jameson Greer, representante comercial dos Estados Unidos. Os dois estão em Paris para participar da cúpula do Conselho Ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O número de registros de desvios de armas bateu recorde no governo Lula depois da explosão de licenças concedidas na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que revela um levantamento feito pelo jornal Globo com base em dados do Comando do Exército e da Polícia Federal. Desde 2023, houve quase 11 mil comunicações de perda, furto ou roubo, o que representa crescimento de 260% na comparação com os 3 anos anteriores. Segundo a Polícia Federal, o Brasil tem 1,5 milhão de armas registradas em nome de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. 700 mil foram adquiridas no período de 2020 a 2022. Entre 2023 e 2025, o número de licenças emitidas caiu para 160 mil. Camisa azul da seleção brasileira, usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958, vencida pelo Brasil contra a Suécia, será leiloada a partir do dia 29 pela Sotheby's, em Londres. O valor do item é estimado em cerca de R$30 milhões. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs, a inteligência artificial que fala onde você precisar.
Rádio Leste com lentidão no sentido centro, no acesso ao viaduto Alberto Badre, também na aproximação da Salim Faramaluf. Pela marginal do Pinheiro, sentido Interlagos, tem acidente na pista, ocupação de uma faixa à esquerda, sentido Zona Sul, carro e moto, resgate por lá, antes da ponte do Jaguaré.
Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br.
8:33.
Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay Bank com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. A gente sabe que na correria do dia a dia, algumas coisas acabam se perdendo no meio do caminho. Às vezes a gente esquece até de pagar alguns boletos. Nesses casos, normalmente, a gente fica sujeito a juros diários e altos e podemos até ter um serviço cancelado por não pagar no prazo certo. Por isso, é sempre bom ter lembretes para evitar esses esquecimentos. O PicPay tem uma funcionalidade eficaz para essas situações, o assistente de pagamentos. Ele reúne todos os boletos emitidos no seu CPF em um só lugar e envia notificações toda vez que chega uma nova conta ou que uma delas está próxima da data de vencimento. Assim, você tem uma visão completa de todos os seus boletos, os que estão em aberto, os marcados como pagos, os agendados e até os eventualmente vencidos. Lá você também pode adicionar boletos de terceiros, ativar o débito automático em algumas contas e fazer o pagamento em lote. E olha, para quem está numa situação apertada e precisa de mais tempo para conseguir pagar um boleto, o PicPay permite parcelar essa conta em até 36 vezes. Então, se você precisa de uma ajudinha para manter os seus compromissos financeiros em dia, pode experimentar o assistente de pagamentos do PicPay. É grátis para todos os clientes. Amanhã eu volto com mais dicas do PicPay aqui no É da Sua Conta.
8:35 agora. Vamos para o noticiário internacional. O Irã atacou o aeroporto do Kuwait e com isso aumenta a tensão na região. Quem tem as informações para nós na Rádio França Internacional é a Luísa Ramos. Bom dia.
Olá, Milton. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN. Exatamente, o aeroporto internacional do Kuwait foi atingido por drones em um ataque esta manhã que foi reivindicado agora há pouco pela Guarda Revolucionária, o braço ideológico das Forças Armadas da República Islâmica do Irã. Segundo o grupo, os ataques foram uma retaliação às ações dos Estados Unidos contra um petroleiro iraniano e uma ilha. Segundo o exército do Kuwait, o ataque atingiu o terminal de passageiros do aeroporto, deixando pelo menos um morto e, até o momento, pelo menos 63 feridos foram levados para atendimento hospitalar, com ferimentos na cabeça, hemorragias cerebrais e até amputações. Mísseis iranianos também foram lançados contra o Bahrein, onde ficam bases militares dos Estados Unidos, mas esses teriam sido interceptados pelas defesas aéreas americanas. Um alto funcionário dos Emirados Emirados Árabes Unidos pediu esta manhã uma posição conjunta do Golfo após esses ataques no Kuwait e no Bahrein, que ocorrem, portanto, em um contexto de tensões persistentes no Oriente Médio. Israel, inclusive, manteve na terça-feira uma onda de ataques no sul do Líbano, enquanto Washington lidera uma nova rodada de negociações entre libaneses e israelenses, mas apontando dificuldades de negociação por conta do grupo islâmico palestino pró-iraniano Hezbollah, que seria o principal obstáculo a um acordo. Ainda assim, diplomatas dos dois países que estão em Washington devem continuar as negociações nesta quarta-feira. Milton e Cássia.
Luísa, nós temos também um outro assunto para abordar com você, que é essa greve geral em Portugal. Quais são as informações? A adesão é muito grande?
Pois é, Cássia, trata-se de mais um protesto contra a reforma trabalhista, esta que segue para votação no parlamento, prevista para setembro. Essa mobilização, por enquanto, já tem grandes impactos em setores estratégicos de Portugal, afetando transportes públicos, trens intermunicipais, saúde, educação e aviação, inclusive nos aeroportos, cerca de 500 voos, sendo 300 da companhia aérea TAP, devem sofrer atrasos ou cancelamentos, incluindo ligações para o Brasil. A paralisação também atinge a indústria e o comércio, podendo gerar perdas econômicas estimadas em até 400 milhões de euros, caso a adesão chegue a 50% dos trabalhadores do setor público e privado. O primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou à TV pública RTP acreditar que a maioria da população não vai participar dessa greve e minimizou os impactos, dizendo que a greve não vai influenciar as decisões do governo. A reforma do Código de Trabalho em Portugal prevê mudanças nas regras de contratação e a ampliação dos contratos temporários, o que os sindicatos acusam, né, o governo de centro-direita, que seria uma flexibilização excessiva das normas e um enfraquecimento dos direitos dos trabalhadores, o que o governo defende, por sua vez, que seria uma intenção de aumentar a produtividade e estimular o crescimento econômico do país. Esse impasse todo tem grande impacto sobre os trabalhadores estrangeiros, especialmente os brasileiros em Portugal, que hoje são a maior comunidade imigrante no país. Essa reforma pode aumentar a precariedade nos vínculos de trabalho e também pode dificultar a renovação de vistos e também o acesso à nacionalidade portuguesa. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigada, essa foi a Luísa Ramos da Rádio França Internacional.
Ô Cássia Godoy.
Diga.
A persistirem os sintomas, vai atrasar o retorno dos convidados do Fórum de Lisboa, que se realiza até amanhã em Portugal. Fórum de Lisboa é aquele que vulgarmente é chamado de Gilmar Palusa.
Isso.
E que, conforme o último levantamento, tem a participação de cerca de 135 autoridades e servidores de órgãos dos três poderes da República aqui no Brasil, estão lá. Vão ter problema para voltar se essa greve se estende.
É verdade.
Então, que fiquem atentos. Apesar que pode esticar, né? Porque é feriado amanhã.
É, também tem isso.
Depois tem,
né,
feriado aí, faz a ponte na sexta.
Tanta coisa legal, né? Sábado e domingo. Pra ver em Portugal.
Quem sabe domingo, segunda-feira, semana que vem, a turma tá de volta.
Pode ser.
8h40 agora. Vamos às informações de São Paulo, informações do Matheus Leite.
Bom, a Justiça de São Paulo determinou a soltura do ex-auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, réu na Operação Ícaro, que apura um suposto esquema de aprovação fraudulenta de créditos de ICMS junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Segundo a TV Globo, o juiz responsável pela decisão entendeu que a prisão preventiva não tem mais justificativa e determinou a substituição por medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno. Arthur Gomes da Silva Neto estava preso preventivamente desde agosto de 2025. Ele é apontado como articulador central de um esquema criminoso que movimentou mais de R$1 bilhão na pasta estadual, com envolvimento de donos de empresas como Ultrafarma e Fast Shop. Arthur e a mãe dele foram denunciados por 46 crimes de corrupção passiva e 46 de lavagem de dinheiro pelo Ministério Público. Os demais acusados respondem em processo sobre corrupção passiva. Em nota, a defesa do ex-auditor fiscal disse que ele vai cumprir rigorosamente as determinações judiciais e permanecerá à disposição da justiça. Milton.
Muito obrigado, este foi o Matheus Leite falando ao vivo de São Paulo, agora que são 8h41. Você pensa que o Brasil é destaque no New York Times por causa das taxas de 25%, agora mais 12,5%. Você pensa que o Brasil é destaque porque Donald Trump transformou organizações criminosas em terrorista? Ou porque está na Copa do Mundo, lá já em Nova Jersey? Não, o Brasil é destaque no site do New York Times hoje, com direito a foto e tudo mais, por causa do caramelo, do cãozinho caramelo. E um suposto embate que existe entre Brasil e México nesse momento, sobre o qual até agora eu não ouvi nenhuma das lideranças políticas aqui se pronunciarem. Mas que a correspondente do New York Times no Brasil garante que existe. O caramelo foi parar nas páginas digitais do New York Times, porque o que aconteceu? Você sabe que caramelo é nosso.
Claro.
Assim como o Pix é nosso.
Sim.
Pois o México está querendo levar para si. O Estado do México, que é um dos estados no país, decretou o caramelo como um cão nativo. Assim como é o Chihuahua lá, um cão nativo. E a isso já teria havido reações aqui no Brasil, dizendo o seguinte: não, o caramelo é brasileiro. E a reportagem mostra, então, que os vira-latas caramelo, símbolo afetivo para muitos brasileiros, ganharam destaque internacional após autoridades do México reconhecerem o perro caramelo, né? Como raça nativa daquele país. E aí, com várias fotos, nós temos até na tela, para aqueles que podem nos acompanhar no YouTube, várias fotos do caramelo brasileiro.
Isso que eu ia te perguntar.
Todos são caramelos brasileiros.
Esses que estão na tela são os brasileiros, né?
Passeando na praia, no colo, enfim, todas as suas formas.
Uhum.
Né? A reportagem até diz que tem um estudo genérico recente que mostrou que os caramelos são resultado de centenas de raças trazidas por imigrantes de diferentes origens. Segundo especialistas, a trajetória desses cães acompanha a própria formação da sociedade brasileira. Então é muito brasileiro. E agora tem um estado no México, chamado Estado do México, que aliás é o mais populoso, se não me engano são 17 a 18 milhões de pessoas que moram nessa região, quer decretar que o caramelo é mexicano.
Ih, meu
Deus. E nisso o pessoal não fala.
Pois é, ó, você começou a falar.
Ninguém manda carta.
Você começou a falar nesse assunto, a gente recebeu um WhatsApp aqui da nossa ouvinte Cristina, que é do Rio de Janeiro, trazendo mais um componente para essa discussão. Ela falou que o caramelo também é muito parecido com um cão nativo da Índia. Ela viu isso em um filme.
Caramelo é global.
Global.
É o que a gente está vendo por aqui. Mas enfim, me chamou a atenção porque quando você pega o site hoje, por exemplo, já estava ontem no final do dia, pega o site do New York Times, é destaque no meio do site lá com fotografia do caramelo e tal, falando exatamente desse assunto. Eu fui procurar as notícias sobre o Brasil lá e o Brasil era destaque por causa do perro caramelo, como assim chamam os mexicanos.
E o Vital escreveu, isso sim é atentar contra a soberania nacional.
8h44.
O BNDES não para e o Brasil tá vendo. Mais de 39 bilhões de reais para os gaúchos reconstruírem suas vidas. Mais segurança energética para o norte, com a termoelétrica a gás no Pará. E no Ceará, mais de 4 milhões de pessoas terão água garantida, mesmo quando a seca aperta. Por trás das grandes transformações tem o trabalho do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Brasil, do lado do povo brasileiro.
Ei, você aí, percebeu algo diferente na minha voz? Não? Então presta atenção, eu sou um agente de inteligência artificial. Isso mesmo, uma IA conversando com você agora, no rádio. E é exatamente assim que sua empresa pode atender clientes 24 horas, sem demora e sem aquele robô travado de sempre. Quer ver de perto? Entre em elevenlabs.io e converse com um especialista. Eleven Labs, a voz da IA que ninguém percebe que é IA.
2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Wonder, a ferramenta do Brasil.
Oi, oi! Eu sou Bianca Santos, apresentadora do Panorama CBN, o podcast que traz as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora. Passando por aqui para trazer alguns destaques da edição de hoje. Você vai saber os detalhes da nova sobretaxa proposta pelos Estados Unidos a 60 países por falha no combate ao trabalho forçado. O Brasil está na lista e as reações à ofensiva americana continuam. Tem também a indicação do presidente do Senado sobre qual será o ritmo da PEC do fim da escala 6x1 na casa. Te conto ainda que saiu o preço da primeira caneta emagrecedora brasileira aprovada pela Anvisa. E tem novos detalhes das extravagâncias de Daniel Vorcaro e parceiros políticos. Baixe o Panorama na sua plataforma de áudio favorita e dá o play para se informar. Eu te espero. Tchau, tchau.
8h47. As unidades de ensino da USP que paralisaram durante a greve dos estudantes, que teve início em abril, vão precisar estender o calendário letivo para não aumentar os prejuízos à formação dos alunos. Essa explicação foi dada ontem pelo Aloysio Segurado, reitor da maior universidade do país, em entrevista ao CBN São Paulo. Ele falou a respeito dos impactos da paralisação.
As unidades que já retornaram às atividades, inclusive na última semana, já estão ajustando seus calendários. Certamente, nós teremos que fazer um avanço para o mês de julho. Obviamente que aquele período de interrupção das atividades acadêmicas que se previa originalmente no calendário ficou prejudicado. O que nós queremos é que as atividades retornem plenamente em todas as unidades para que a gente consiga suprir aquelas atividades que não puderam ser realizadas no período da paralisação. Agora, todos nós somos claros em entender que algum prejuízo sempre haverá e que, na verdade, nós vamos ter que remediar isso com atividades que vão se prolongar para os períodos letivos subsequentes.
O reitor da USP também falou da situação de momento e destacou que a maioria das unidades já retornaram às atividades normais.
Nos nossos 6 campi do interior, todas as atividades já foram retomadas na sua plenitude. Aqui na capital, também temos um número expressivo de unidades que já retomaram as suas atividades e na última semana tivemos o retorno às atividades de grandes unidades, como a Escola Politécnica, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Direito. A paralisação persiste ainda em algumas unidades da capital, mas já na minoria delas, e há assembleias marcadas para hoje, amanhã, e pode ser que esse cenário mude nos próximos dias.
Esse é o Aloysio Segurado, reitor da Universidade de São Paulo.
Quem viaja pelas linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda percebeu, nos últimos 4 anos, a melhoria na acessibilidade e mobilidade nas duas operações. A informação é do Instituto Atlas Intel, que apontou uma evolução de 77% neste indicador, na opinião dos clientes entrevistados na última pesquisa contratual. O resultado é reflexo do investimento de 542 milhões feitos pela Via Mobilidade em iniciativas de modernização que incluíram a implantação de 15 escadas rolantes, 15 elevadores, 9 passarelas e 13 quilômetros de piso tátil. Foram realizadas também a reforma e a inclusão da infraestrutura cicloviária de apoio com paraciclos e canaletas para transporte de bicicletas nas escadas e a implantação de banheiros acessíveis. Os avanços refletem um trabalho contínuo de melhoria de experiência dos mais de 800 mil clientes que passam a cada dia pelas linhas 8 e 9, Via Mobilidade, movendo São Paulo para frente.
Nós temos agora informações com o Guilherme Gimenez a respeito da expectativa em relação ao aumento da movimentação nas estradas nessa véspera de feriado. Diga, Gimenez.
Isso mesmo, Cássia. Cerca de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior neste feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com a Artesp. Segundo a agência, de quinta a domingo, os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias no período. No sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo, operações de reversão de pistas poderão ser implementadas conforme o comportamento do tráfego. A expectativa é de aumento no movimento em direção ao litoral na quinta-feira, das 9 às 15 horas. Nesse período, a concessionária Ecovias poderá implantar a operação descida 7x3, com utilização das pistas norte e sul da Via Anchieta e da pista sul da Imigrantes para a descida, enquanto a subida ocorre exclusivamente pela pista norte da Imigrantes. No retorno à capital, o tráfego deve se intensificar no sábado, entre as 18 e as 23 horas, retornando no domingo, dia 7, entre as 9 às 10 horas da noite. Nesse período, poderá ser adotada a operação subida 2x8, com subida pelas pistas norte e sul da Imigrantes e pela pista norte da Anchieta, enquanto a descida ocorre apenas pela pista sul da Anchieta. Cássia.
Muito obrigada, Guilherme Gimenez.
O novo episódio do Mundo Corporativo já está em podcast. Nós entrevistamos Thiago Piovesan, CEO da Índigo no Brasil, sobre mobilidade urbana, experiência do consumidor e os novos papéis dos estacionamentos nas cidades.
Do ponto de vista da experiência do usuário, o estacionamento precisa se colocar como parte integrante daquele local onde ele vai visitar e oferecer tanta comodidade, tanta experiência, tanta complementariedade quanto o propósito principal, que seja um hospital, seja uma arena, seja um aeroporto, um evento, né? Ou até mesmo uma universidade, shopping center, por exemplo.
Ouça o Mundo Corporativo no YouTube, no Spotify ou no podcast mais próximo do seu celular.
Oferecimento Conta Negócio do Mercado Pago. Seu negócio tem tudo para ganhar.
Há uma discussão forte, você falou que a questão do caramelo é uma questão de soberania nacional. Isso. Tem pessoal levando a sério aqui. O Gama escreveu pra cá e disse, agora temos que interditar o canal do Panamá, até que o México venha se retratar sobre o caramelo.
É, o nosso ouvinte Marco Antônio, sabe o que ele escreveu? Que o debate sobre o caramelo, ser brasileiro ou mexicano, vai ser longo pra cachorro.
Nossa senhora, esse trocadilho foi infame, hein? Mas tudo bem, tá na conta. E nós recebemos, claro, uma sequência de fotos de cão caramelo, todos os ouvintes que têm o seu caramelo colocando aqui, mandando as mensagens pra cá. O Elinho diz assim, se o caramelo é mexicano, então seu Madruga é brasileiro.
Isso, retaliação.
Exato. Vai, tem mais, diz que nós vamos agora taxar os produtos mexicanos aqui enquanto eles não mudarem essa versão do caramelo.
Pois é, e olha, o que a gente tem de imagem do caramelo, deixa eu tentar encaminhar algumas aqui pra gente colocar na nossa tela, um mais fofinho que o outro. É o caso, por exemplo, da nossa ouvinte que mandou a mensagem aqui pra gente, a Elaine. A Elaine escreveu aqui, mandando as fotos da cachorrinha caramelo dela, que é a coisa mais fofa. E tá ali, ó, bem à vontade, deitadinha no sofá, com a cabecinha no travesseiro, é a Kika, cachorrinha caramelo dela. E lógico, o que ela está fazendo? Ouvindo a programação da CBN nesta quarta-feira. Elaine, muito obrigada pela foto e obrigada pela audiência também sua e da Kika.
A Maristela também mandou mensagem para cá, mandando a foto da caramelo dela. E tá no maior climão de Copa do Mundo aqui, que eu tô vendo num desses locais para você passear com cachorro, cachorro brincar. Uhum. Tudo verde e amarelo, com um campo de futebol ali embaixo. Ah, olha a nossa caramelo mel, diz aqui a Maristela Tanco também, na mensagem que está nos encaminhando aqui no Jornal da CBN. E eu agradeço a todos vocês participando deste embate.
Jornal da CBN.
Oito e 55.
Prancheta do PVC com Paulo Vinícius Coelho.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
já na terra da Copa, ao lado da seleção brasileira, Paulo Vinícius Coelho, muito bom dia.
Muito bom dia, Milton, muito bom dia, Cássia Godoy. Aqui são 5 para as 8. 5 para as 8 da manhã, Cássia.
É, se você está em Nova Jersey, é isso?
É, o lugar exato chama-se Morristown, que é um condado em Nova Jersey, onde está a seleção brasileira. A seleção hoje deve ter uma entrevista coletiva, o jogador não está definido quem será ainda, a 1 da tarde. Eu cheguei no mesmo horário que a seleção chegou ontem, quer dizer, 5:30 da manhã. A seleção chegou 7:40 no horário brasileiro, né? Eu cheguei 5:40 no horário dos Estados Unidos, 6:40 no horário brasileiro. Ontem a seleção chegou 7:40, fez um treino à tarde, por volta de 6 da tarde no horário do Brasil. Mas hoje é que vai ser o primeiro dia de atividade de fato, intensa. Tinha um treino marcado para de manhã, foi cancelado, acho que por causa do clima também, vai ser mais no final do dia. E hoje é o dia que a seleção oficialmente começa seu trabalho, é um dia que historicamente dá sorte para a seleção brasileira, porque 3 de junho foi a estreia da seleção brasileira na Copa de 70, Brasil 4, Tchecoslováquia 1, e na Copa do Mundo de 2002, Brasil 2, Turquia 1, as duas vezes no dia 3 de junho, ou seja, hoje. São as duas seleções que ganharam todos os jogos, né? Porque em 58 a seleção brasileira empatou com a Inglaterra, primeiro 0-0 da história das Copas. Em 62 o Brasil empatou com a Tchecoslováquia. Em 94 o Brasil empatou com a Suécia e com a Itália na final. As duas seleções que ganharam Copas ganhando todos os jogos foram a de 70, 6 jogos, e a de 2002, 7 jogos. Dessa vez tem que jogar 8 vezes para ser campeão do mundo.
Ô PVC, e você tem informações também para a gente a respeito da vitória no Marrocos, no amistoso contra Madagascar? Sinal de alerta para a nossa seleção?
Eu acho que por ser Madagascar, nem tanto, mas é importante a gente olhar para o que está acontecendo com o Marrocos, primeiro adversário da seleção brasileira, Cássia, porque o Marrocos mudou de técnico, né? O Regrag, que era o treinador semifinalista da Copa do Mundo em 2022 no Catar, ele deixou o cargo depois da Copa da África, que o Marrocos venceu no tapetão. O Senegal tinha sido campeão, o Marrocos acabou vencendo no tapetão, ele foi demitido. E o técnico novo, o Mohamed Ouahri, ele foi campeão mundial sub-20 pela seleção marroquina. É o primeiro título mundial da história do Marrocos. E coloca no time principal, esse que ganhou ontem de Madagascar 4-0, o grupo vai ter jogadores campeões mundiais sub-20. Embora o destaque do jogo ontem tenha sido o Saibari, que foi campeão holandês pelo PSV nesta temporada. Fez 2 gols ontem contra Madagascar. Saibari não fez nenhum gol no campeonato holandês, mas fez 2 na vitória de ontem do Marrocos. Tem que ficar de olho em tudo. A gente chegou aqui hoje, junto com a seleção da...
A gente chegou aqui hoje e perdeu o contato com o PVC. Vamos ver se a gente consegue retomar.
Sobre o amistoso da seleção de Marrocos contra Madagascar, foi 4-0, considerando que Madagascar não está na Copa do Mundo, dentre tantas seleções que lá estão. O Brasil, no seu amistoso anterior, na saída aqui do Brasil, enfrentou o Panamá, que está na Copa do Mundo, e fez 6-2, apenas a título de comparação dos dois resultados. Paulo Vinícius Coelho estava conversando conosco. PVC, que está na sua 8ª Copa do Mundo, amiga.
Sabia dessa? 8ª Copa do Mundo?
8ª Copa do Mundo, exatamente. Chegando para cobrir essa, que é a 8ª Copa do Mundo do PVC. E nós estamos retomando o contato com ele aqui. Você... falava aí, PVC, propósito...
Tá
com problema no sinal. Tá com problema no sinal, então, infelizmente, nós não vamos conseguir concluir o comentário do Paulo Vinícius Coelho por um problema na conexão. PVC dizia que chegou com alguma seleção lá em Nova Jersey, mas não se tem essa seleção, ele acabou não informando aqui qual é a seleção. Mas, enfim, o que importa é que ele está lá para acompanhar a seleção brasileira. E esperamos que os problemas técnicos sejam resolvidos para que ele possa fazer essa cobertura para nós. 9 horas.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Repórter CBN.
quarta-feira, 3 de junho de 2026. Mensagens trocadas entre o dono do Banco Master, Daniel Vorkari, e o cunhado, Fabiano Zettel, mostram que, em janeiro de 2025, os pagamentos ao filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro passaram a ser tratados como prioridade pelo banqueiro. As conversas foram reveladas pelo site Intercept. Segundo a reportagem, havia um cronograma de pagamentos e cifras milionárias destinadas ao projeto. Vorkari é acusado de chefiar um esquema de fraudes financeiras e pode chegar a 12 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. O júri do caso Henri Borel chega hoje ao 10º dia e pode ter a sentença anunciada até o fim da noite. Ao longo do julgamento, foram ouvidas 22 testemunhas, além dos dois réus, que são a professora Monique Medeiros, mãe do menino, e o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior. Os trabalhos devem ser retomados daqui a pouco, às 10 da manhã. Esse já é o julgamento mais longo realizado no estado do Rio desde a reforma do Código de Processo Penal em 2008. No interrogatório de ontem, Monique afirmou pela primeira vez acreditar que o ex-companheiro matou Henri. Até então, ela sustentava a versão de que a morte teria sido resultado de um acidente doméstico. A seleção brasileira faz nesta quarta-feira o primeiro treino aberto ao público nos Estados Unidos na preparação para a Copa do Mundo. A atividade será realizada às 5 da tarde. O Brasil treina no CT do New York Red Bulls, na região de Nova Jersey. Na terça-feira, o técnico Carlo Ancelotti já contou com a maioria dos convocados. No horário de Brasília, 9:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Marginal do Rio Pinheiros, para quem vai no sentido Zona Sul, com muito congestionamento ainda da saída do Cebolão até a ponte Ari Torres, que dá acesso ali para a Avenida dos Bandeirantes. Corredor da Gastão Vidigal, Fonseca Rodrigues, Pedroso de Moraes e Brigadeiro Faria Lima ainda é uma boa alternativa. Ajuda o motorista entre a Vila Leopoldina e a Vila Olímpia. Quem sai da Zona Sul e vai no sentido da Castelo pela Pinheiros enfrenta problemas, principalmente da aproximação com a ponte João Dias até a ponte Eusébio Matoso. Da Eusébio Matoso até o Cebolão, trânsito livre.
9:03.
Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta quarta-feira, 3 de junho de 2026. Em meio a todas as discussões que nós estamos acompanhando, tarifa para cá, tarifaço para lá, briga de autoridades, oposição e governo, cada um fazendo a sua estratégia, tem uma outra discussão mais importante para o trabalhador brasileiro nesse momento, que é o fim da escala 6x1. Passou pela Câmara, tá no Senado, mas em que estágio está no Senado? A Rani Veloso está em Brasília, tem as informações para você. Bom dia, Rani.
Bom dia, Milton. É isso mesmo, viu? Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deu uma declaração importante dizendo que a proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 não vai direto para o plenário do Senado. A declaração foi dada na sessão de ontem e, de acordo com Davi Alcolumbre, o texto vai ter que passar pelas comissões, a começar pela Comissão de Constituição e Justiça.
Essa matéria tramitou na Câmara dos Deputados por quase 5 meses. Eu quero dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar no mínimo por uma comissão. Há a cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados.
Bom, a PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados e reduz a jornada máxima de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas e garantindo os 2 dias de folga. Também é uma pauta defendida pelo governo Lula. E nesse momento de fragilidade das relações entre o presidente do Senado e o presidente da República, Alcolumbre afirmou que o Senado não vai agir com pressa ou assodamento e não será apenas um carimbador das decisões da Câmara. Ele destacou a necessidade de debater o assunto, ouvindo os trabalhadores, empresários, e criticou a pressão das redes sociais em ano eleitoral. Ele disse que é necessário ter maturidade institucional e que os senadores não aguentam mais serem carimbadores das propostas da Câmara. Na semana que vem, ele garantiu que vai se reunir com os líderes partidários do Senado e com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, para definir o calendário de tramitação. Nos bastidores, como a gente já mencionou aqui, há uma pressão do governo federal para que o texto seja votado rapidamente, antes das eleições, de preferência. Mas representantes do setor produtivo pedem que a decisão fique apenas para exatamente depois das eleições, como a gente já havia antecipado aqui na semana passada, quando Davi Alcolumbre se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, e outros representantes, pedindo que eles tenham mais tempo para debater sem que esse assunto seja contaminado pelo período eleitoral. Milton?
Essa foi a Raine Veloso, falou do governo, o governo que tem hoje uma reunião ministerial convocada para a partir das 10 horas da manhã, já era uma reunião marcada antecipadamente, que muito provavelmente terá sua pauta tomada e contaminada pela discussão tarifária. Até porque, ainda ontem à noite nós tivemos, aliás foi de madrugada, era madrugada aqui no Brasil quando surgiu essa informação, os Estados Unidos propuseram mais uma tarifa, dessa vez por falha no combate ao trabalho forçado. Apuração do escritório do representante comercial americano incluiu, além do Brasil, 58 países e a União Europeia. A prática, segundo os Estados Unidos, é considerada irracional e restringe o comércio dos Estados Unidos, criando uma concorrência desleal para as empresas e trabalhadores americanos. A sobretaxa poderá ser de 12,5% ou 10%. Consta que o Brasil entra na faixa dos 12,5%, ou seja, a faixa mais alta. A nova retaliação econômica de Washington tem como base também a seção 301 da Lei do Comércio e surge na sequência daquela outra investigação que propôs a sobretaxa de 25% contra o mercado brasileiro. O Comitê Americano estipulou uma taxa menor de 10% para mercados que têm alguma proibição parcial ou acordos comerciais recíprocos, aí entre a União Europeia, Canadá e México. O Brasil ficou na faixa de maior tributação, ao lado de China, Índia, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. Segundo a Agência Americana de Comércio, essas economias não apresentam regimes eficazes de controle do trabalho forçado. O embaixador americano Jamison Greer declarou que a circulação global de mercadorias produzidas a custos artificialmente baixos gera concorrência desleal com as empresas locais. E aí, em relação ao Brasil, a investigação concluiu que o Brasil falhou ao impor e fiscalizar uma proibição de importação de bens produzidos com trabalho forçado. Ou seja, não é que aqui no Brasil se faça ou se leve o trabalhador ao trabalho forçado, mas o Brasil traz produtos, importa produtos de outros países que impõem trabalho forçado, aí, claro, inclui a China nessa visão americana. O relatório conclui que o Brasil carece de mecanismos legais e efetivos para impedir o trânsito dessas mercadorias no mercado interno. As restrições alfandegárias americanas passarão por uma etapa de consulta pública antes da aplicação definitiva sobre os países afetados. Ou seja, haverá tempo aí para o Brasil, pelo menos, apresentar os seus argumentos. O Escritório Comercial dos Estados Unidos receberá posicionamento por escrito de representantes do setor privado até o dia 6 de julho. Então, as empresas também que sofrerão essa taxação extra poderão se pronunciar, dar suas explicações, etc., mostrar quais são os mecanismos que utilizam exatamente para que não estejam aqui comprando produtos que venham de trabalho forçado ou trabalho análogo à escravidão. Aliás, o Brasil tem mecanismos de punição exatamente nesse campo. As empresas trabalham, muitas empresas trabalham com esse tipo de cuidado. O cronograma oficial divulgado pelo governo americano prevê a realização de audiências públicas até o mês de julho, 7 de julho, para debater as objeções tarifárias apresentadas pelas empresas. No documento enviado contra a abertura do processo, o governo brasileiro afirmou que eventuais sanções unilaterais seriam desproporcionais e injustas contra um país, no caso o Brasil, que é considerado referência global no combate ao trabalho escravo. Esse é o cenário que nós temos, então, dessa nova tarifa que surgiu na madrugada e que o Brasil vai ter de dar as suas explicações. Hoje a Miriam Leitão já falou sobre esse assunto, analisou também, trouxe algumas informações importantes, porque uma das dúvidas que tinha é: haveria um somatório daqueles 25% anunciado ontem com os 12,5% anunciado agora? De acordo com fontes ouvidas pela Miriam Leitão, sim, haveria esse somatório, aumentando, portanto, a taxa sobre vários produtos brasileiros. 9:12.
Depois de dois ataques de tubarão registrados no Grande Recife, a Universidade Federal de Pernambuco retomará o monitoramento de espécies na costa do estado. Os casos ocorreram em pouco mais de 24 horas e as vítimas, que têm 11 e 19 anos, continuam internadas.
A Universidade Federal Rural de Pernambuco retomará, até julho, o monitoramento das espécies de tubarão na costa do estado. 11 anos depois da interrupção do rastreamento pelo governo estadual, a medida também ocorre após dois ataques terem sido registrados no Grande Recife em pouco mais de 24 horas. As vítimas, de 11 e 19 anos, permanecem internadas no Hospital da Restauração, na região central da capital pernambucana. O trecho contemplado pela pesquisa vai de Olinda ao Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Hoje, o monitoramento é feito apenas no arquipélago de Fernando de Noronha. O trabalho será coordenado pelo professor Paulo Vasconcelos. Para a CBN Recife, ele explicou como o rastreamento será feito.
Esses animais ainda vivos, obviamente, vão ser embarcados, vão receber um protocolo de pesquisa, serão medidos, será o sangue coletado, trabalho de genética, e eles vão receber um transmissor. Nós vamos conseguir fazer o monitoramento desses animais. Então, de forma prática, o tubarão cabeça chata está mais presente na nossa região no inverno, no verão, né? Os tubarões tigre, eles se aproximam mais da costa, tem a ver com padrões de chuva.
As informações devem servir para a elaboração de políticas públicas de prevenção a novos incidentes. Em 36 anos, Pernambuco contabiliza 84 ataques, incluindo o Grande Recife e Fernando de Noronha. Desses, 4 foram somente neste ano. Do Recife, Lucas Arruda.
9:14. O tempo vale ouro e o Poupa Tempo sabe disso. Por isso está cada vez mais digital. Agora você pode emitir documentos, agendar exames e até transferir o seu veículo diretamente do celular, tablet ou computador. São quase 4 mil serviços para acessar de onde estiver. É simples, é rápido e ainda poupa o que você tem de mais precioso: o seu tempo. Prodesp, Governo do Estado. São Paulo, são todos.
Amplie seus horizontes na classe business da Air Europa e voe para Madrid, Barcelona, Roma, Lisboa, Paris e mais de 30 destinos na Europa. Aviões mais modernos e sustentáveis. Assentos totalmente reclináveis com acesso direto ao corredor. Menus criados por Martin Berasategui, chefe conhecido com estrelas Michelin. Parcelamento em até 10 vezes sem juros. Consulte seu agente de viagens ou acesse aireuropa.com. Air Europa. Você decide.
Nos próximos dias teremos dois grandes eventos aqui em São Paulo. Amanhã tem Marcha para Jesus e no domingo tem a Marcha LGBTQIA+. E com isso a gente tem mudanças no transporte coletivo. Quem conta pra gente é o Guilherme Gimenez.
Isso mesmo, Cássio. O transporte público sobre trilhos terá operação especial durante o feriado prolongado de Corpus Christi a partir de amanhã. E para atender os eventos com um grande público, como a Marcha para Jesus nesta quinta-feira e a Parada do Orgulho LGBT+, no domingo. No metrô, amanhã haverá reforço na frota de trens. Na sexta-feira, a frota em operação será adequada à demanda. A linha 17 Ouro vai funcionar durante quinta e sexta-feira, conforme o horário programado das 10 horas da manhã às 3 da tarde. Entre a madrugada de sábado e domingo, todas as estações da linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata permanecerão abertas para embarque e desembarque, como já tem ocorrido. Na CPTM, durante toda a quinta-feira, a operação será de feriado e na sexta, de dia útil. Tanto na quinta quanto no domingo, dia das marcha e da parada, a CPTM terá trens de prontidão para atender a população em caso de necessidade. As linhas operadas pela Motiva também terão operação especial para atender aos passageiros. Na linha 5 Lilás, amanhã o intervalo será similar ao de um feriado e na sexta será equivalente ao de um dia útil. A linha 8 Diamante terá atividades de manutenção com intervalos diferenciados em alguns horários na quinta e sexta-feira. Na linha 9 Esmeralda, durante toda a quinta-feira, a operação será de um feriado e na sexta-feira será operação de sábado. Já a linha 7 Rubi, operada pela TIC Trens, terá ajustes operacionais amanhã, das 4 horas da manhã à meia-noite, entre as estações Lapa e Piqueri, para realização de serviços de modernização. Os intervalos médios entre os trens serão os mesmos praticados aos domingos. Entre sexta e domingo, a circulação ocorrerá sem alterações. Cássia.
Muito obrigada, Guilherme.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa. Em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Ô, Milton Jung.
Diga lá.
Recebi aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Rodrigo, que é a resposta definitiva àquela história que deu no New York Times, você contou pra gente mais cedo, de haver uma disputa entre o caramelo ser do Brasil ou ser do México, o cão caramelo. Sabe o que ele nos escreveu?
Diga.
Que ele nunca viu um caramelo de sombreiro, mas já viu o caramelo jogando bola. Tá aí.
Verdade, verdade. Isso aconteceu, diz muito. Aconteceu isso. Diz aqui o Fábio, por sua vez, agora é o caramelo, mas o momento urge para que os parlamentares brasileiros atuem rapidamente para não ter os, como é que é o nome desse tipo?
Fiapos de manga.
É que eu só tava batendo bem na minha tela aqui. Fiapos de manga usurpados por outras nações. Fiapos de manga também, né?
Também.
É um cachorrinho típico daqui que aparece aí. O caramelo, diz aqui o Cláudio, não é brasileiro nem mexicano.
Não?
Não. É uma espécie ancestral antes de todos os cruzamentos, ou seja, um cão ancestral muito antigo, como eram os cães quando deixaram de ser lobos, diz aqui o Cláudio. Então ele tá acima de tudo.
Tá certo.
Tá? Acima de todas as nações. É um cão transnacional.
Gostei, transnacional.
Transnacional, pode ser assim? Tá? O cavalo caramelo também é nosso, diz José Roberto Ferreira.
Bem
lembrando do cavalo caramelo, que aliás está lá, patrimônio no Rio Grande do Sul. Muito bem cuidado e é destaque em todas as feiras que tem lá de animais, etc, agro. E tá lá o caramelo desfilando, belo e forte.
Ainda bem. Nove e dezenove.
Jornal da CBN.
Nós até falamos agora há pouco com a Rádio França Internacional, chamando a atenção para a greve que existe lá em Portugal nesse momento e vem atingindo vários setores. Um dos setores atingidos é o aeroportuário, um problema nos voos. O Matheus Leite está aqui em São Paulo e faz essa apuração para nós. O que você tem aí, Matheus?
Olha, Milton, a gente falou com algumas companhias aéreas e aí elas mandaram informações sobre cancelamento de voos. A companhia aérea Latam informou que precisou cancelar 4 voos por causa da paralisação em Portugal. 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, a Lisboa, que ocorreriam ontem, e outros 2 que estavam previstos para hoje e sairiam de Portugal para o aeroporto de Guarulhos. Passageiros podem alterar a data da viagem sem multa ou diferença tarifária por meio do site ou do aplicativo da empresa. Também é possível alterar o destino destino da viagem sem multa, mas com possibilidade de cobrança de diferença tarifária e solicitar o reembolso integral dos trechos não utilizados, segundo a Latam. A companhia aérea Azul afirmou que 2 voos foram cancelados ontem, um do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista, Lisboa, e outro que faria a ligação da capital portuguesa à cidade. Outros 2 que fariam as mesmas ligações foram cancelados ontem. Para atender os clientes impactados, a companhia programou voos extras, um para hoje de Viracopos a Lisboa e outro para amanhã de Lisboa para Viracopos. A Azul destacou que as pessoas prejudicadas estão recebendo toda a assistência necessária. Já a Gol informou que não tem voos para Portugal e que as operações da companhia entre o Rio de Janeiro e Lisboa começam em setembro. A CBN também procurou a concessionária Gru Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, e aguarda um posicionamento. Milton.
Muito obrigado. Esse foi o Matheus Leite. Você está nos acompanhando aqui, tinha viagem marcada, tem alguém lá em Portugal que está para voltar para o Brasil, enfrentou algum tipo de problema? Quer compartilhar com a gente? 999119981 com o DDD 11. Esse é o nosso WhatsApp.
921.
Saúde em Foco. Com Luiz Fernando Correia.